Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA Senar.
Olá, sejam bem-vindos ao Ouço Agro, Gestão e Mercado, podcast do Sistema CNA Senar. Eu sou Amanda Rosa, assessora técnica da CNA, e hoje estou aqui com José Henrique, assessor técnico de assuntos fundiários da CNA, para falar sobre o marco temporal. Bem-vindo, José.
Olá, Amanda, é um prazer estar aqui com vocês.
Hoje a gente vai falar sobre o marco temporal das terras indígenas, né? Recentemente a gente teve uma sessão de vetos no Congresso Nacional, em que alguns vetos foram mantidos e muitos vetos foram derrubados. Então tivemos muitas atualizações sobre esse caso. José, será que você pode contar um pouco da história do marco temporal, apesar do produtor já estar inteirado, e colocar a gente no presente?
Ok, Amanda. Não, é um prazer estar aqui. Então, a questão do marco temporal, ela já vem sendo discutida, ela é uma lei de 2007, na verdade, que é o PL 490, e ele já vem sendo discutido esse tempo todo na Câmara. A gente conseguiu agora, né, esse ano, a aprovação na Câmara, e aí também conseguimos a aprovação no Senado Federal, né? Foi para a sanção presidencial e houve os vetos, esses vetos que você falou aí. Só que esse tema do marco temporal já vem sendo discutido desde o passado lá no STF. Então, naquele caso da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, que o STF demarcou a terra, mas ele colocou algumas condicionantes, que a gente chama das 19 salvaguardas ambientais, salvaguardas institucionais. E entre elas, teve a do marco temporal, ou seja, aquela para demarcar uma terra como tradicionalmente ocupada por indígenas, eles têm que estar lá presente na área em outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição Federal. Além disso, ou está lá em outubro de 88, ou ter ocorrido algum conflito que perdure até aquela data de 88. Então, ali é demarcado. Caso a comunidade não estiver lá em outubro de 88, poderia ser demarcada a terra indígena, porém, teria que pagar a indenização tanto no valor das benfeitorias como no valor da terra nua para o produtor rural que tivesse sua área afetada. Então, basicamente, foi isso. O que foi feito? A gente pegou a decisão, aquela decisão lá da Raposa Serra do Sol, e colocou no projeto de lei para aumentar a segurança jurídica nas demarcações, tanto para os produtores rurais, tanto para as comunidades indígenas. Então, foi isso que foi feito. Infelizmente, quando foi para a promulgação do presidente da República, houve vetos que realmente deixaram o projeto inócuo, sem sentido. E o que foi feito na sessão anterior, né, nessa sessão dos vetos, foi a derrubada dos vetos. Porém, teve um acordo da manutenção de alguns vetos, que trata da questão do plantio de OGM em terras indígenas. Então, a lei permitia, então foi mantido o veto que proibia, né? A questão também da retomada da área pela União, de uma determinada área indígena pela União, que perdeu seus traços culturais da terra indígena. Então, esse veto também foi mantido, impossibilitando essa retomada para destinação para a reforma agrária, outro programa do governo. E também a questão dos indígenas isolados, ou seja, para não ter nenhum contato com eles, salvo alguma questão de necessidade médica. Então, o projeto previa algum contato em casos de utilidade pública, em caso de instalação de alguma rede elétrica e tal, mas agora não pode. Então, esse daí foi um acordo, foi feito, foi mantido esses pontos vetados, mas o resto todo do projeto foi retirado os vetos, foi derrubado os vetos do presidente da República. Praticamente os vetos que previa o marco temporal, deixava claro a questão do marco temporal, que teria que seguir aquilo. Outro ponto importante, a proibição de área indígena já demarcada, a proibição de ampliação de terra indígena já demarcada. Esse ponto é fundamental porque gera uma extrema segurança jurídica. O produtor que tem uma terra vizinha de uma área indígena e aquela comunidade ficar pedindo o aumento da área, ou a revisão, ou o reestudo daquela área. Então, realmente, também isso foi mantido no projeto, a proibição. Isso está naquelas salvaguardas que eu falei, que foi decidida na terra indígena Raposa Serra do Sol. E a questão principal também para a gente, para o setor, é a questão da possibilidade de indenização para o produtor rural, tanto no valor das benfeitorias como no valor da terra nua. Porque nas benfeitorias ele vai receber pela sua curral, pela sua casa, pelas benfeitorias que ele fez lá na propriedade, silo. E o valor da terra nua é o que ele planta na propriedade. Então, dependendo da aptidão, se ele planta uma cultura agrícola, soja, algodão, tal, então vai ter uma avaliação daquilo e ele vai receber se é uma área com aptidão alta de lavoura, se é uma pastagem plantada, se é uma pastagem cultivada, se ele faz pecuária, então tudo vai ter uma avaliação. E ele vai receber a indenização por aquela área. Então, basicamente, isso são os dois pontos principais do projeto que a gente conseguiu derrubar o veto e manter como era originalmente.
Isso é muito bom, é um projeto que dá segurança jurídica ao produtor rural e também dá segurança às comunidades e povos tradicionais, né? E Nesse projeto, a gente tem algumas confusões, alguns mitos que são muito disseminados. E aí eu queria comentar com você sobre algum deles. O primeiro é que se é verdade que não vai mais existir demarcação de terras indígenas depois dessa lei?
Não, isso é uma mentira, é uma fake news, digamos assim, como fala na linguagem atual. As terras indígenas já demarcadas, homologadas, regularizadas, que são mais de 700, elas não vão ser afetadas. Essas terras indígenas são direito adquirido dos índios. O que vai ser, sim, aquelas também que já estão em processo final de demarcação, já estão declaradas, já foram assinadas pelo ministro da Justiça, também não terá nenhuma alteração. O que vai ser é aquelas terras indígenas que estão atualmente em estudo, reivindicadas pelas comunidades. Então, essas terras indígenas que são aproximadamente 600, pouco mais de 600 terras indígenas, que afetam realmente as áreas muito produtivas, algumas dessas, essas passariam pelo crivo atual da lei, ou seja, a comunidade tem que estar lá 5 de outubro de 88, que é o marco temporal previsto na lei. Caso ela não esteja lá, até poderia, se tem um laudo antropológico comprovando que ela esteve lá, que ela esteve lá, suponhamos, nos anos 30, nos anos 50, caso tenha esse laudo antropológico, confirme isso, poderá demarcar a terra indígena, só que seria feita a indenização para o produtor rural, tanto no valor da benfeitoria como no valor da terra nua. Então ele só sairia da área após ele receber o justo e prévio valor em dinheiro daquela terra que ele estaria perdendo pela demarcação, por um eventual erro do Estado que deu esse título para ele. Então ele possui, às vezes, muitos produtores, são a maioria em vários estados, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Bahia, Mato Grosso, são estados, a maioria pequenos e médios produtores rurais que assim, vivem daquilo, é a vida dele aqui. Então eles não podem perder aquela área e serem jogados para fora. Então eles precisam realmente desse apoio que seja feito. Caso seja comprovada que tinha uma terra ali, que tinha uma comunidade, eles recebam a prévia e justa indenização, tanto da benfeitoria como do valor da terra nua.
É, uma coisa que a gente tem que pensar é que essa segurança jurídica, ela pode ser o início da resolução de vários conflitos que a gente tem no campo. Então, é um crivo objetivo para se demarcar em terras indígenas. Né? É um modo de você garantir que a demarcação de terras não tenha critérios subjetivos, não passem, às vezes, por critérios que a gente não consegue comprovar de um jeito fácil. Né? Então, é muito importante que a gente deixe estabelecido que terras indígenas podem ser demarcadas caso exista um crivo objetivo, que é o do marco temporal, e mesmo que não seja exclusivamente o do marco temporal, ainda existem outras possibilidades de demarcação. E aí uma outra dúvida que surge muito, uma outra informação, é se os índios, as comunidades indígenas que estão nas suas terras, eles podem ser expulsos dos seus territórios? Como é que isso funciona depois da aprovação da lei?
Não, isso daí eles não vão ser expulsos, eles continuarão nos seus territórios, como eu falei. Terra indígena já demarcada, que já foi regularizada, homologada pelo presidente da República, elas continuam da mesma forma que estão. O Brasil atualmente possui aproximadamente 14% do seu território, quase 120 milhões de hectares demarcados para terras indígenas. A gente está falando aqui daquelas áreas que são reivindicadas, áreas em estudo, que ainda estão em processo inicial de demarcação, que a gente sabe que tem algumas áreas que já tem, não só estou falando de áreas rurais, que pegam município e área urbana também. Então isso geraria, além de todo o prejuízo para o produtor rural, um grande custo para o Estado e para a União, que teriam que desapropriar, teriam que indenizar tanto a área urbana como a área rural. Então a gente está falando dessas pessoas, dessas reivindicações, digamos assim, dessas áreas. Então a lei entraria para essas terras indígenas que estão em processo de demarcação.
Certeza. E também existem algumas linhas que dizem que o marco temporal pode ser considerado inconstitucional. Como que está essa decisão hoje no âmbito do STF, no âmbito do governo brasileiro? Como é que isso funciona?
Bom, esse ano também teve o julgamento da questão do marco temporal. Na verdade, o ministro Fachin deu repercussão geral à tese da questão do marco temporal, que ela já tinha sido decidida constitucional em 2009. Então, assim, daquele julgamento da Raposa Serra do Sol, o próprio Supremo definiu a constitucionalidade do marco e a questão das salvaguardas institucionais. São aquelas 19 condicionantes para se demarcar uma terra indígena. Porém, houve essa rediscussão e foi afastada a tese do marco agora esse ano. Porém, por meio dessa lei, o Congresso reafirmou, como o Congresso tem essa competência, reafirmou a questão do marco temporal. Porém, apesar do Supremo ter afastado essa tese, ele preveu a indenização para o produtor que teve esse erro cometido pelo Estado, né, de ter recebido um título válido, porém, se agora se a terra vai ser demarcada, ele tem que receber indenização. Então, o próprio STF reconheceu isso, né, na tese julgada esse ano, e isso está bem, bem sacramentado no projeto de lei.
Até porque o produtor rural ele não pode ser responsabilizado por um erro que não foi ele que cometeu, né, na hora de adquirir as suas terras. Né? Então, você pode falar um pouco mais de como que fica essa nova possibilidade de indenização, de como era? Você já comentou um pouco na primeira parte do episódio, mas para a gente falar um pouco que o produtor pode ficar tranquilo caso ele tenha que receber algum tipo de indenização.
Sim, então assim, atualmente, de acordo com o artigo 231 da Constituição, se o produtor tiver uma área demarcada como tradicionalmente ocupada, os títulos deles é nulo de pleno direito, ou seja, ele perde o direito do título e recebe só pelas benfeitorias consideradas de boa-fé. Com a introdução do marco temporal, você vai verificar se realmente a comunidade estava naquele exato momento em outubro de 88. Caso ela não esteja, você pode continuar com a demarcação, comprovado pelo laudo. Porém, o produtor, além de receber a indenização das benfeitorias, ele vai receber pelo valor da terra nua. É conforme ele falou, a terra não é aquilo que ele produz na área. Então vai fazer uma avaliação do qual é a aptidão do seu solo, o que ele investiu ali, se é lavoura, se é pecuária, o que é. Então ele vai receber aquilo além das benfeitorias. Então é isso que a gente defende, que tem um marco temporal para ter essa segurança jurídica, para cravar se a terra tradicionalmente ocupada ou não. Se o governo quiser demarcar mesmo não tendo o marco temporal, ele pode demarcar como reserva indígena, aí ele vai ter que indenizar o produtor rural. Então é isso que a gente defende. E a gente defende o seguinte: o produtor rural compra uma terra, ele tem a ciência que ele pode trabalhar tranquilamente naquela terra. Ele vai ter que contratar um laudo para comprovar que tinha uma comunidade indígena lá. Então, assim, esse marco, o que a gente fala? A questão do marco temporal é segurança jurídica e paz para o campo. Paz tanto para a comunidade, tanto para o produtor rural. Então, esse marco vai compatibilizar o direito originário dos povos indígenas com o direito de propriedade, que tá, os dois estão previstos na Constituição Federal. Então você tem que ter a compatibilização desses dois direitos e não sobrepor um ao outro.
Isso é muito importante quando a gente pensa em soluções de conflitos no campo e temas de regularização fundiária, até pra gente pensar que a regularização fundiária, ela anda muito junto com a regularização ambiental, né? Então, além disso, é mais uma garantia de sustentabilidade. Um produtor que tem a sua terra regularizada, que faz algum tipo de produção essa terra, ele está sujeito às regras do Código Florestal. Então, a gente sabe que é uma garantia de que vai ter preservação de floresta, vai ter preservação de biomas, que a produção ela pode ser mais rastreável e que a gente tem bons produtos, né, à disposição dos consumidores, uma garantia de segurança alimentar e ambiental. Como que você avalia, assim, além dessa solução de conflitos fundiários, como é que é a sua visão em relação a essa nova lei? Sobre o que isso significa para o produtor. Então, se tem alguma expectativa de que as produções melhorem, de que tem algum aumento de produtividade, existe algum tipo de avaliação nesse sentido?
Amanda, é o seguinte, o direito de propriedade, o título da propriedade é a base para o produtor produzir com tranquilidade. Então, você não pode fragilizar o título da propriedade, você não pode fragilizar o direito de propriedade do produtor rural. Então, ele tendo seu título garantido, resguardado, ele vai ter facilidades para tudo. Então, ele vai conseguir ter acesso a crédito, ele vai conseguir fazer seu CAR, fazer sua regularização ambiental, fazer sua regularização fundiária, caso ele não tenha concluído. Então, tudo isso, fazer contrato de compra e venda, porque se você fragilizar, se você falar, mas pode virar, você não vai conseguir ter essa segurança jurídica. Ou seja, os negócios jurídicos vão ser fragilizados. Então, quando a gente fala hoje questão de due diligence, a questão lá da lei de desmatamento europeia, tudo passa pela segurança jurídica. Você não der essa segurança jurídica no campo, você não trazer essa questão, você não vai conseguir andar com as outras questões, que aí você vai ter incentivo para as cadeias produtivas, tem a questão que você falou da parte ambiental, da regulação ambiental. Então, tudo passa pela base de tudo, que é o quê? Você ter o título da propriedade, você ter esse título resguardado. Então, essa lei também traz muito essa questão de você de garantir essa segurança jurídica para o produtor rural. Ele tendo seu título, se tiver for comprovado que ali foi uma terra indígena, beleza, ele vai receber aquele título, ele vai ter que ser desapropriado e indenizado por aquele valor daquele título, porque realmente a área é dele, entendeu? Então, tem que ter essa, é importante ter essa segurança jurídica.
E essa indenização é uma garantia de que o produtor pode se reestabelecer de outra forma, né? Em outro território, em um lugar que ele consiga retomar a sua produção, que muitas vezes a gente sabe que os pequenos e médios produtores agricultores, muitas vezes a gente sabe que é um meio de subsistência, de garantia da vida das suas famílias, né? E de produção no campo mesmo, né? Então é muito importante que tenham formas de um produtor que não tiver mais as suas terras, por uma eventualidade, seja indenizado por tudo que ele construiu naqueles ambientes.
É importante isso que você falou também, que ele só, se ele seja, que ele saia da área apenas quando ele receber essa indenização, porque muitas vezes também a terra demarcada, o produtor fica anos para receber, vocês estão falando das benfeitorias, fora o valor da terra nua, então é importante que dê essa segurança jurídica e não seja restringido crédito enquanto realmente não finaliza o processo demarcatório. Tudo isso é fundamental, igual você falou. Pelo estudo que a gente fez, a maioria que essas áreas estão afetadas é pequenos e médios produtores. Ou seja, aquilo é a vida deles. Eles vivem, eles precisam da terra para produzir. Então, assim, quando você tira isso dele, por mais que ele seja indenizado, igual você falou, justa, prévia e tudo, aquilo não é a mesma coisa. Então, assim, tem essa questão social forte também. Então, a gente não pode tirar também isso de vista. Logicamente garantido o direito originário dos povos indígenas, realmente tem aquele direito que eles têm do território deles, né? Mas também tem que ver essa questão social. Então, acho que essa lei compatibiliza essas duas partes.
Então, já existe essa previsão de que, caso o produtor rural tenha direito à indenização, ele vai receber antes de ter a sua terra.
Isso, na lei.
Antes de sair da propriedade.
A lei deixa claro que tem que ser prévia e justa a indenização, antes mesmo do todo o processo demarcatório.
Bom, então é muito bom que o produtor rural esteja cercado de boas notícias nesse tema e que as comunidades tradicionais também tenham seus direitos mais resguardados. Afinal, a paz no campo, ela não vem de um lado só, né? Os direitos de todas as pessoas têm que estar equacionados. A gente quer que o produtor rural tenha segurança jurídica e que as comunidades tradicionais também tenham seus direitos resguardados, assim como o produtor rural. Tem algum outro comentário que você gostaria de fazer sobre esse tema?
Não, Amanda, só queria agradecer, né? Falar que a Comissão Nacional de Assuntos Fundiários da CNA está à disposição, se coloca à disposição. A gente sabe que ainda vai ter muitos desdobramentos futuros desse tema, né? A gente vai ficar acompanhando. Agradecer muito a atuação do nosso presidente, né? O presidente Marcelo Bertoni, também é presidente da FAMASUL, da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul. Teve uma atuação muito ativa a nível do Congresso. Agradecer muito também a questão dos parlamentares, somente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, também deu apoio muito grande para a gente. Foi uma vitória realmente do setor, teve uma votação expressiva, tanto a nível dos senadores como a nível dos deputados federais, né? Então, assim, muito importante essa conquista para o setor e a gente espera que realmente esse projeto de lei seja mantido e seja feita à vontade do povo, que é o que está plasmado na questão do Congresso Nacional, né? Então, nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas.
Muito obrigada, esse foi o episódio de hoje do Ouça o Agro. Até a próxima.
Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Amanda Rosa, um podcast do Sistema CNA-Senar.